O planejamento e o controle das finanças são essenciais à saúde financeira e ao equilíbrio. E pensando nisso, acontece hoje no ILB, Instituto do Legislativo Brasileiro, o evento Café com Finanças, na qual os orientadores financeiros José Henrique Varanda e Anderson Alves Rodrigues falam de algumas normas básicas para se ter um orçamento equilibrado. E é com eles que a gente conversa agora. Meu bom dia, inicialmente, para o Varanda. Bom dia, Varanda.
Bom dia, Gisel. Tudo bem? Bom dia, ouvintes.
Tudo tranquilo. Anderson, tudo bom?
Tudo bem, bom dia, ouvintes, tudo jóia.
Bom, vamos falar hoje sobre uma coisa que todo mundo tem algum tipo de dúvida, que é planejamento financeiro, controle de finanças. Nós estamos numa situação tecnicamente de recessão no país, falta de dinheiro, e na falta de dinheiro, planejamento é essencial, né, Varanda?
Planejamento é essencial a todo momento, agora sem dúvida, nesses momentos ele se faz presente e se faz ainda mais importante. É quando nós notamos, especialmente no programa de orientação financeira, a maior procura das pessoas por esse tema. E é exatamente isso que está motivando nós realizarmos o primeiro Café com Finanças aqui no Senado.
Qual a ideia desse Café com Finanças? É pegar aquela turma que trata dinheiro assim de qualquer jeito e botar nos eixos? É isso, Anderson?
A proposta é ser um evento descontraído, né, no qual a gente possa conversar sobre endividamento, sobre planejamento financeiro, sobre investimentos, né, num tom descontraído, né, onde as pessoas possam se sentir convidadas a questionar, fazer perguntas e debater sobre a situação.
É, vamos falar então inicialmente sobre a endividamento. Hoje qual é o grande problema do endividamento? Quando a pessoa está planejando a sua vida financeira ou naquele momento em que ela perde o controle da vida financeira, geralmente acontece por que motivo? Na sua experiência aí de orientador financeiro, o que é que você tem observado, Varanda?
O endividamento financeiro, o grande problema é que a pessoa projeta uma realidade que às vezes não acontece lá na frente. Então, ela às vezes pega um empréstimo consignado, por exemplo, fazer alguma compra ou gasta demais o cartão de crédito e não espera algum evento no futuro, mas esses eventos vêm. Então, pode ocorrer um problema de saúde, eventualmente um desemprego, não é tanto o caso de servidores públicos, mas ocorre desemprego. E desemprego, às vezes, pessoas da família, né? E com isso você acaba se vendo numa situação de desequilíbrio financeiro, onde as contas não fecham, suas dívidas começam a pesar no orçamento e aí é necessário que a pessoa tenha algum colchão de reserva. Na verdade, as pessoas não se planejam, elas vão contraindo dívidas e quando vêm os eventos atropelam e as pessoas ficam nessa condição de alto endividamento.
Bom, todo orientador financeiro fala uma coisa que é basicamente um mantra: você não pode gastar mais daquilo que você ganha. Esse é um grande problema. Anderson, as pessoas geralmente se endividam e um dos grandes motivos tem sido, principalmente com essa oferta de crédito, a questão do cartão de crédito. Como se deve lidar com o cartão?
Bom, primeiramente, a pessoa tem que ver que o cartão de crédito não é um salário adicional que você tem, né? O cartão de crédito é mais um meio de pagamento, né? Como o nome diz, é um crédito. É um antigo fiado, né? Como a gente conhece, né? Então, as pessoas têm que ver que o limite não pode ser excedido. Outra coisa que não pode acontecer é que, como o limite às vezes é muito alto, as operadoras de cartão têm dado limite muito alto para as pessoas, o ideal é que a própria pessoa estabeleça um limite afora o cartão, um limite individual, um limite pessoal, para que ela não comprometa suas
finanças.
Aquele
famoso, só gasta até aqui.
Só gasta até aqui, não o limite do cartão, porque às vezes o limite é mais alto do que o limite individual de cada um.
E para aquele que acha que o cheque especial também é um salário adicional, Varanda, esse está complicado.
Acontece muito, o pessoal conta com aquele dinheiro.
Já está lá, né? Vai usando.
É, acaba que essa pessoa está pagando mais caro, ela está pagando juros todo mês, porque se ela usa o cheque especial paulatinamente todo mês, o limite dele, necessariamente é como se ela estivesse pagando sempre aqueles juros. Então, no final das contas, se ela fizer o esforço de não pagá-lo por um mês que seja, ela já se livra desse rolamento do cheque especial. Então, é importante fugir dessas questões, é importante ter sempre aquele mantra, não pagar juros. Os juros é sempre a favor, com investimentos, não, nunca contra você.
É aquela história de que o mundo financeiro está dividido entre aqueles que pagam juros e que ganham juros. Você quer ficar de que lado da balança?
Né? Um lado paga para o outro. Sempre assim.
A gente falando aqui sobre essa questão do endividamento, muitas vezes as pessoas não têm o costume de fazer um planejamento, e os orientadores financeiros, quando a gente lê livros a respeito, ouve palestras, hoje no Café com Finanças, isso acho que vocês vão ouvir muito, é aquela questão da pessoa que sabe quanto ganha, mas nunca parou para colocar no papel e fazer o chamado orçamento. Esse é um grande problema e eu diria que seria o pontapé inicial para qualquer pessoa que queira se livrar de dívidas. É isso, Anderson?
É isso. O orçamento, né, individual que a gente faz nos ajuda a nos planejarmos melhor, tanto para diminuir os gastos, quanto para investir e pensar no futuro, né? Sem saber a sua realidade financeira, fica mais difícil, inclusive, planejar uma viagem, aposentadoria, a compra de um bem, né? Ou um consumo qualquer, um consumo planejado, né? Então, isso gera muita dificuldade, não importa o quanto a pessoa ganha, né? Essa organização financeira vai trazer a tranquilidade para poder investir, para poder gerir melhor as finanças.
Agora, sim, pois não.
Gisele, tem uma coisa importante. Às vezes as pessoas olham para o planejamento financeiro quando estão endividadas, para cortar despesas e tentar se livrar das dívidas. Isso é fundamental, isso é essencial. Mas o planejamento financeiro tem que ser uma atividade continuada. A pessoa, na verdade, ela tem que planejar a forma como vai, por exemplo, patamares de despesa. Quanto que eu devo gastar do meu planejamento com automóveis, com locomoção? Quanto eu devo gastar das minhas despesas com educação dos filhos, com alimentação, com moradia? Esses patamares, às vezes, é confuso na cabeça das pessoas. Então, elas acabam fazendo um gasto acima do devido para sua renda em algumas dessas dimensões e que também ocorre desequilíbrios. Então, o planejamento também tem a ver com consciência de alocação dos seus gastos. Até onde eu posso ir, quais os limites? A gente procura sempre dar alguns direcionamentos nesse sentido.
O que a gente observa, Anderson e Varanda, é que a questão do planejamento financeiro é muito parecido com a questão também de quem faz dieta. A pessoa começa bem, aí tem aquele primeiro mês, aí eu vou reservar isso aqui para a poupança, isso aqui eu não posso gastar mais. Aí um mês, segundo, terceiro mês a coisa já começa a ficar mais complicada. A grande dificuldade realmente é ter esse controle, é continuar planejando.
A maior dificuldade, né, como a pessoa fez o seu planejamento. Se você fizer um planejamento de que a cada centavo que você gaste, você volte para suas anotações, ou para sua planilha, ou para sua tabela, isso vai criar um desestímulo, né? Então depende da forma como você organiza esse orçamento. O ideal é concentrar os gastos em determinadas datas, os gastos possíveis. O que se pode fazer isso? Isso com base na renda da pessoa. Partindo da renda é que se vai fazer aí a concentração dos gastos no que for possível. O cartão de crédito ajuda muito nisso, né? Então, às vezes, o desestímulo é aquela ideia de que toda hora, como eu estou fazendo uma anotação ou fazendo um orçamento numa planilha, toda hora eu terei que voltar. Isso que desestimula, às vezes. É a forma como a pessoa anota os gastos, faz o planejamento.
Tá. E na hora de cortar a varanda, tem também, continuando na analogia da dieta, aquele que diz, não, vou cortar tudo aqui, vou deixar só o essencial, assim como na dieta também. Não funciona assim, né?
Não funciona. Afinal,
Que cortar, eu perguntaria.
Engraçado, as questões do que cortar é o que excede aquele patamar que te dá uma qualidade de vida extra em todas as dimensões. Por exemplo, na alimentação, eu posso ir para um restaurante caro, tomar um vinho, gastar mais dinheiro, ou eu posso convidar os amigos a vir à minha casa, cada um traz alguma coisa, e nós vamos ter, às vezes, o mesmo momento de lazer, de divertimento. Tem livros de educação financeira que defendem a volta à vida frugal, a vida mais em comunidade, com as pessoas que realmente são importantes, mas que não necessariamente essa badalação de ir para restaurante, de ir para festa. É claro que para algumas pessoas...
Mas não dá para postar no Instagram, né,
Varanda? Não dá. Não dá. Isso é essa questão, às vezes, da sociedade que é muito social, muita ostentação,
né?
Atrapalha um pouco, sem dúvida.
Vamos dar algumas dicas práticas com relação a dois vilões que são realmente devoradores de dinheiro. A questão do cartão de crédito e o cheque especial. Já um consenso de que essas são as duas piores dívidas para se ter, é isso?
É isso, as que possuem hoje os juros mais altos.
Então,
acima de 300% ao ano.
Que coisa extraordinária.
300% ao ano, é algo absurdo.
Quer dizer, cartão, quem tem dívidas com cartão de crédito e cheque especial, alguém que ligou na Rádio Senado agora, no Conexão Senado, e diz, bom, vocês estão com um discurso muito bonito, mas eu já estou endividado. Então, o que é que eu devo fazer com relação às dívidas que eu tenho no cartão e no cheque especial, Anderson?
Bom, a primeira coisa é tentar, né? A primeira coisa, antes de tudo, é cortar todos os gastos, os excessos que a pessoa teve. No caso da pessoa que já fez esses cortes, é buscar outras formas de crédito que tenham um juro menor do que o cheque especial e do que o cartão, para quitar ali temporariamente o que conseguir, e aí eu estou trocando uma dívida maior por uma menor. Por exemplo, eu troco aí um consignado ou um CDC, né, pela dívida do cheque especial e cartão. Dessa forma, eu vou conseguir oxigenar um pouco as minhas finanças. E aí a outra parte é, quem não tem a planilha ainda ou orçamento, fazer essa planilha, esse orçamento, para poder tentar identificar gastos supérfluos, né, e tentar diminuir um pouco o padrão de vida até voltar à normalidade, sabendo ainda que quitou uma dívida maior e trocou por uma menor. Então eu tenho apenas uma dívida com um juro menor. Então seria
só pra,
isso.
Só para dar uma ideia aí para o ouvinte que está acompanhando, você fala em dívida maior, dívida menor. Por exemplo, o Varanda já falou que a dívida do cheque especial passa de 300%, é isso?
Isso, tem de 15 a 17%, às vezes acima de 20% ao mês.
Tá? Aí a pessoa trocou essa dívida do cheque especial, foi lá no banco, fez um consignado. Esse juro do consignado, só para o ouvinte ter uma ideia de quanto que é.
O custo efetivo total está girando na faixa de 1,7% a 1,8%, né? Que é uma diferença assim, de 10 vezes, é uma ordem de grandeza menor. Mesmo que a pessoa às vezes não tenha acesso ao consignado, o banco, todo banco que tem o crédito rotativo, que é o cartão de crédito e o cheque especial, se a pessoa for lá e negociar com o gerente, ele vai oferecer o crédito direto ao consumidor, o CDC. E esse está na faixa de 3% a 4%, mas imediatamente o banco que dá um cartão de crédito, ele também tende a dar o limite do CDC. Então, essa troca é imediata. É você sair desse crédito que é rotativo, que ele é para ser usado no curtíssimo prazo, e você fazer um alongamento de prazo da dívida. Então, você, num CDC, você pode negociar 60, 80, às vezes 90, 96 meses para se pagar. Todas essas operações de tomada de crédito incidem em OF. Então, o que a gente recomenda? Que a pessoa pegue o prazo mais alongado possível. Tem gente que não gosta de ficar com dívida por longo prazo, e realmente não é salutar. Então, o que a gente recomenda? Faça um esforço no seu orçamento e o que sobrar de dinheiro amortiza essa dívida. Vá lá no banco e, ó, eu quero adiantar o pagamento, né? Mas é importante esse alongamento para tirar um pouco o ônus dessa dívida no dia a dia, para que outros eventos desses excepcionais não surpreendam a pessoa. Então, é fundamental ela renegociar a dívida, alongar o prazo e fazer o esforço necessário para adiantar esses pagamentos, mas tendo em mente que ela tem que tocar a vida dela. E tentar, se tem impacto, tirar o supérfluo, mas não perder de vista o essencial, o que dá qualidade de vida para ela e para a família.
O que a gente nota é que o endividado, geralmente, ele entra em desespero, né? Ele abre o seu cartão, a fatura do cartão de crédito, vê ali que ele não tem condição de pagar aquilo lá. No extrato, muitas vezes, ele não tem coragem nem de tirar o extrato no banco, dá medo de ver o extrato no banco, e aí se desespera. Mas é importante saber, mesmo aquela pessoa que está muito endividado crônico, que existe saída e que a primeira coisa é procurar aqueles a quem você está devendo. Essa seria a primeira opção, Anderson.
Essa seria a primeira opção, tentar renegociar, né? Tentar, inclusive, baixar um pouco o juro aí, né? Tentar baixar as taxas que estão envolvidas nessa operação, tentar negociar prazos de pagamento, né? E se não for possível, recorrer as outras formas aí de crédito, como o Varanda falou, como eu havia falado, e o Varanda detalhou mais aí. Então, o importante é não se desesperar, é difícil, né? Porque atinge o emocional, né? Mas é tentar negociar aí o máximo possível e também envolver a família. Porque às vezes a pessoa está sozinha naquilo ali. E ela não consegue o apoio da família, não consegue que também outras pessoas da família ajudem nisso aí, inclusive emocionalmente.
E dá uma certa sensação assim de impotência, de fracasso, né? Poxa, eu não consigo gerir nem minhas finanças.
Na verdade, é considerado até, o superendividamento é considerado uma condição quase de doença. E ela requer, inclusive, tratamento do Estado. Hoje, aqui no Distrito Federal, assim como todo o Estado da Federação, o PROCON e normalmente o Tribunal de Justiça da localidade oferecem programas para superendividados. Aqui no DF, o PROCON trata com renegociação de dívidas, assim como o TJDF. E é importante procurar, porque em caso de superendividamento já supera a condição da pessoa de resolver o problema sozinho. Se ela não tiver, às vezes, uma mediação nessa renegociação das dívidas, ela está um pouco à mercê. A pessoa não tem mais poder de barganha, porque ela já está provavelmente inadimplente, né? E aí esses órgãos, eles ajudam a chegar num plano viável para a pessoa quitar as dívidas delas e limpar o nome.
Sair do fundo do poço, né?
E resgatar a dignidade da pessoa, essa é a principal questão.
Isso é importante a gente falar e frisar bem essa situação, porque são muitas as situações daquelas pessoas que são super endividadas e muitas vezes essas pessoas, elas, por vergonha mesmo, elas não conseguem desabafar, falar com outras pessoas, porque denota exatamente aquela situação dela ter fracassado na gerência de suas finanças. E é importante que ela saiba que existem pessoas, orientadores financeiros, no caso aí o Varando falou, o PROCON, órgãos que ajudam essas pessoas a colocar aquilo numa perspectiva correta. Porque muitas vezes o super endividado, não sei se vocês concordam comigo, mas ela tem aquela ideia de que aquilo ali é impagável e acabou o mundo. Varanda.
Sim, Anderson.
Anderson.
Sim, sim. É, atinge muito o emocional da pessoa, né? A ponto de ela não saber o que fazer. Ela imprime ali às vezes as dívidas, ela continua recebendo boletos, né? E ela não tem coragem nem de tirar um extrato bancário, porque ela se vê numa situação de desespero, de desorientação. Ela não consegue nem saber por onde começar, né? Então é importante ter ajuda também externa, né? Do orientador, do PROCON, dos órgãos, né? Hoje em dia também na internet tem muito material, né? É, talvez seja mais uma dificuldade para ele por onde começar, mas também na internet tem muito material que tem conselhos, que tem ajuda, orientações e indicações de locais também onde procurar ajuda.
Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do financiamento. A gente viveu um tempo, agora os bancos estão restringindo um pouco mais, mas nós fizemos um tempo aí, acho que quase de uma década de crédito farto, muito barato, e isso ajudou também as pessoas a gastarem um pouquinho além do que poderiam, né?
É, essa aceleração do crédito que teve na nossa economia nos últimos 10 anos, ela causa um efeito riqueza. Então, à medida que as pessoas elas têm mais crédito disponível, isso bem ou mal traz uma sensação de melhoria de vida, melhoria de condição. Agora eu posso parcelar uma viagem, agora eu posso parcelar um bem que eu quero comprar, um imóvel. E isso, de fato, traz um bem-estar. E agora, nesse processo de choque de realismo, ou uma desaceleração do crédito, na verdade, o processo maior que a gente tem visto, os bancos públicos têm saído um pouco de cena e têm dado espaço aos bancos privados. E nisso tem ocorrido um encarecimento do crédito. Eu não diria nem uma redução propriamente, um encarecimento. Mas isso afeta essa percepção de riqueza, de bem-estar das pessoas. Então, associada a uma possível recessão aí, nós já estamos num quadro recessivo, eu diria, e tudo isso dá essa sensação assim, de que a boa fase passou e que nós estamos em tempos de vacas magras. Não é tanto, não é para tanto, mas claro, nós temos que ter isso em mente. O crédito está mais restrito.
Ou seja, cada um tem que fazer o seu próprio ajuste fiscal, né? O governo está fazendo
exatamente,
dele
exatamente.
E a gente
exatamente.
Precisa fazer o nosso ajuste fiscal também. Vamos terminar essa entrevista falando um pouco de poupança. A questão da poupança, muita gente diz, eu não consigo poupar porque eu ganho pouco. Ou eu não ganho o suficiente, não sobra dinheiro para poupar. Se a pessoa esperar ganhar um bom salário para poupar, acho que não vai poupar nunca. É isso mesmo, Anderson?
É isso mesmo, depende muito do padrão de vida que a pessoa leva. Né?
E o padrão, ele se ajusta ao salário, é impressionante. Então, quanto mais a pessoa ganha, mais ela gasta na mesma proporção. A verdade é que a pessoa tem que ter uma consciência de poupar entre, pelo menos, 10% da renda líquida, eu diria, e um patamar saudável, ideal, assim, de poupança, de 15% da renda líquida. Quem consegue acima disso tem que realmente bater palmas, a pessoa está fazendo um esforço importante. Está de parabéns.
Então tá aí. No mínimo 10%. É aquela questão de você se pagar, né? Chegou o dinheiro, eu vou me pagar. Então vou pegar esses 10% e aí já boto. É claro que isso aí demandaria um outro debate, onde poupar, né? Hoje também, eu já aproveito para convidá-los para numa próxima oportunidade, a gente falar também sobre de opções de poupança. Porque hoje o pessoal está perdido com relação à questão de se a poupança ainda é um bom negócio, onde que você pode ganhar um pouquinho mais do que a poupança. Então, esse é um tema que fica aí para os nossos próximos encontros. Eu quero agradecer ao Anderson, ao Varanda, sobre essa entrevista que nós tivemos aqui e convidar as pessoas que estão nos ouvindo para que estejam presentes. O evento do ILB começa a partir das 9h30?
9h30, isso. Estaremos falando de tudo, de dívidas a investimentos.
Daqui a pouquinho, então, no Instituto do Legislativo Brasileiro, um evento aqui para os servidores do Senado Federal, mas não só para eles, e terão a participação aí desses dois orientadores financeiros que estiveram conosco hoje falando sobre planejamento financeiro. Vamos torcer para que as pessoas consigam fazer o seu ajuste fiscal e ficar bem, porque na final de contas, no fim de tudo, o que todo mundo quer é ficar bem. Não é isso, Anderson? Obrigado pela sua participação.
Ok, obrigado aí aos ouvintes, né? Estão convidados aí para o evento logo mais às 9h30.
Varanda, outras oportunidades virão para você e para o Anderson para a gente falar mais sobre esse assunto que toca no bolso.
Sem dúvida, Gisiel. Estamos à disposição. Obrigado, viu?
Grande abraço. Nós conversamos então com o Anderson Alves e o José Varanda, orientadores financeiros, sobre finanças e planejamento financeiro. O evento Café com Finanças acontece daqui a pouquinho no Instituto do Legislativo Brasileiro, aqui no Senado Federal, a partir das 9h30.